Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 84. Levantemo-nos. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Jesus e João. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamo-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta, sequioso de supremacia, ou trocando de domicílio na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsêmani, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Comentário sobre a mensagem Levantemo-nos. Se nós pararmos para observar, nós veremos que um dos maiores inimigos do homem é a acomodação. A acomodação, ela é irmã da indiferença. Ela é meio que aparentada com a preguiça. Ela é uma doença que aos poucos paralisa as iniciativas humanas. Porque a acomodação, ela vai contra o ritmo da vida. Sim, porque aqui na Terra, tudo nos convida ao trabalho. A ação, ela move a roda do progresso e ela é responsável por todos os avanços da humanidade. Sem trabalho, o homem se afasta do seu grupo social. Sem ação, ele se torna praticamente invisível aos outros. E dessa forma, ele foge ao contato que pode enriquecer a sua experiência de vida. Nós já notamos como tem gente acomodada no mundo? Pois é, pessoas que, diante da primeira dificuldade, simplesmente desistem. E há outras que nem sequer começam qualquer coisa que possa dar um trabalho dobrado. Elas são vítimas terríveis da preguiça. Mas é óbvio também que essa acomodação, ela não se restringe apenas ao trabalho, porque quem é acomodado leva isso para todos os outros aspectos da vida. Então, o acomodado, ele não busca se aperfeiçoar, se aprimorar. Pior ainda, ele geralmente, ele costuma reclamar que não é valorizado. Mas ele se esquece de que não é valorizado porque ele está parado no tempo. A atitude de um acomodado é muito diferente da atitude de uma pessoa que enfrenta os acontecimentos da vida com a serenidade possível. E aí nós podemos ver qual é a diferença. A pessoa serena é aquela que, diante de uma situação considerada adversa, ela analisa todas as variáveis. Verifica onde ela errou, como pode corrigir e pesa os prós e os contras dessas ações. A pessoa serena, realmente, em geral, ela não se deixa perturbar pelas dificuldades, mas ela busca as soluções. Já o acomodado é bem diferente, porque ele diz simplesmente: Deus quis assim, e eu não vou contra ele. E depois ele cruza os braços. Ora, é indiscutível que tudo o que acontece é porque Deus permite. E também não se trata de ser contra a vontade divina. Mas precisamos entender que as dificuldades, elas chegam para que nós aprendamos a lidar com elas. Ou seja, toda situação difícil, ela traz uma lição. Mas esse aprendizado é longo e ele tem várias fases. Depois de nós observarmos quais lições aprendemos com alguns episódios da nossa vida, o passo seguinte é nós verificarmos se nós podemos minimizar aqueles efeitos negativos. Então, a diferença entre uma pessoa tranquila e uma pessoa acomodada é que a pessoa acomodada não aproveita a lição de maneira completa. Ela para no meio do caminho. Porque quando algo aparentemente ruim acontece, ela chora, ela se lamenta, mas fica por isso mesmo. Algumas vezes, ela até permanece calma, mas ela não reflete, ela não toma qualquer atitude para que no futuro ela não seja mais atingida por situações semelhantes àquelas. Na verdade, a pessoa acomodada, ela tem preguiça de pensar no que vai fazer daí por diante, porque para ela é mais fácil varrer aquelas dificuldades para debaixo do tapete do esquecimento. Então, esse conformismo, ele paralisa a criatura. Ele faz com que ela se torne apática, sem iniciativa. Por isso que vale muito a pena observar os nossos atos diante da vida. O que é que nós estamos fazendo com as lições que Deus nos permite vivenciar? Será que nós estamos aproveitando para mudar certos hábitos negativos, para modificarmos a maneira de ver as coisas? Não podemos nos esquecer de que cada momento vivido é um instante único na nossa trajetória. Cada lágrima, cada sorriso carrega consigo mesmo um mundo de experiências muito ricas que nós devemos aproveitar. É interessante até notar que por todos os recantos onde Jesus passou, ele deixou o sinal da sua passagem. E por conta disso, houve sempre uma grande movimentação no que se refere ao ato de não se acomodar, mas se levantar e seguir. Foram esses exemplos que Jesus deixou para nós. André e Tiago, eles deixaram as redes para acompanhar Jesus. Mateus se levantou para segui-lo. Os paralíticos que retomaram a saúde, eles se ergueram e andaram. O próprio Lázaro, ele atendeu ao chamamento de Jesus e levantou-se do sepulcro. E o nosso querido Paulo de Tarso, nas suas dolorosas peregrinações e nos seus profundos esforços de vontade, ele procurou seguir o Mestre Jesus diante de açoites, de sofrimentos, mas isso depois de haver se levantado às portas de Damasco. Muitos discípulos do Evangelho, naqueles tempos apostólicos, eles acordaram da sua noite de ilusões terrestres e se ergueram para o belíssimo serviço da redenção. E por isso, eles enfrentaram os testemunhos santificados do trabalho e do sacrifício. E isso constitui um acervo de preciosas lições que são muito claras para nós, religiosos espíritas dos últimos tempos. Então, nós não podemos nos acomodar, nós precisamos nos levantar e seguir. A maioria dos cristãos adota, e quase todos os seus trabalhos, infelizmente, a lei do menor esforço. Então, muitos esperam a visita pessoal de Jesus, mas querem ficar sentados em poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio de CDs, de DVDs. Há outros que desejam comprar a tranquilidade celeste através das esmolas generosas. E também há aqueles que, sem nenhum trabalho em si mesmos, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros de Jesus, que estão ali, segundo eles pensam, para trabalharem pelo bem-estar de suas vidas. Perguntemos a nós mesmos se estamos seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo, do nosso modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Jamais adotemos a acomodação.